Agora, 12h15 e já está na linha conosco o reitor do IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo. Ele é professor também, Jadir Pella. Professor Jadir, boa tarde, muito obrigada por participar conosco.
Ei, Regina, boa tarde a você, boa tarde ao Vitor, boa tarde a todos que nos ouvem.
Boa tarde.
Então, reitor, a nossa conversa é sobre uma novidade, né? A gente queria saber até que ponto essa novidade a gente já pode comemorar, se isso está de fato já estabelecido. Aconteceram várias discussões a respeito da utilização dos galpões do IBC, que ficam em Jardim da Penha. E ontem a senadora Rose de Freitas fez uma reunião online, né, para falar sobre a alienação de parte do galpão do IBC para a instalação de um polo tecnológico do IFES, né? E, inclusive, o senhor participou dessa reunião, como é que foi? E há mesmo essa possibilidade de que alguns dos galpões ou parte dos galpões do IBC, que ficam praticamente no coração da cidade, né, em Jardim da Penha, possam ser utilizados para polos tecnológicos do IFES?
Ô, Regina, é verdade, sim, nós estamos em um processo, né, de conversa com a senadora Rose de Freitas, com o deputado da Vitória, que é o líder da bancada, né, do Espírito Santo. E também ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o senhor Bispo, que é o secretário da STU, lá do MEC, né, vinculado ao Ministério, né, de Brasília, né, da Economia. E nós estamos conversando, sim, para implantação de estruturas do IFES naqueles galpões, né, e todo mundo que conhece sabe, né, que esses galpões estão na pauta da cidade há muitas décadas para uma destinação, né? E nós apresentamos uma proposta de um estudo que nós fizemos de implantação do IFES naqueles galpões. E aí a senadora já até indicou uma dessas estruturas, e para a gente tratar da questão da inovação, do empreendedorismo, da pesquisa, né, levar um centro de formação de educação à distância. Então, estruturas nossas que possam verdadeiramente, né, contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, a capital de Vitória, né, Vitória, e o Espírito Santo, né? Você imagina um polo de inovação, né, naquela região. Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento do nosso estado. Então, nesse sentido que nós conversamos ontem numa reunião, né, claro, via web, né, todo mundo agora só trabalha, né, Regina, via web.
Sim.
E eu estou muito esperançoso, né, de que realmente a gente consiga aquele espaço. Pelo lado do IFES, nós estamos apresentando projeto para toda ocupação, né, projeto, por exemplo, na área de arte, de cultura, de esporte, e que atenda o interesse daquela comunidade, né? Nós sabemos que Jardim da Penha é um bairro segundo maior populoso da Grande Vitória, e eu creio que qualquer estrutura que vá para lá, e especialmente se tratando do Instituto Federal do Espírito Santo, os projetos têm que conversar com a comunidade, né? A comunidade de Jardim da Penha tem muito interesse. Eu não sou morador de lá, mas eu estou falando, né, pelo que vejo, pelo trabalho que é feito, né, na comunidade. Então, se além da ciência, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, né, estrutura, né, para pesquisa, né, que valoriza aquele espaço, a gente conseguir trazer, colocar ali atividades culturais, artísticas, né, desportiva, eu acho que vai ser uma utilização, assim, né, que vamos aproveitar muito bem aquele espaço. E agrada, né, tanto a comunidade como o trabalho da nossa instituição.
Uma ótima tarde, reitor. Vitor falando. Eu e Regina Trindade somos moradores de Jardim da Penha. Posso falar por mim, seria um grande avanço ali para a nossa comunidade E qual a importância desta escolha, né? Lá do IBC já tem uma estrutura lá em Jardim da Penha, Goiabeiras ali, mas muito próximo tem a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Qual a importância desta localização estratégica lá em Jardim da Penha? O que falta para bater esse martelo, reitor?
Ô, Vitor, boa tarde para você. Que bom que você e Regina, né, Vitor, vocês moram lá e né, que vocês conhecem do que eu falei agora, da demanda que existe lá no bairro, né, em relação àquele espaço. Né? Esse espaço, ele é muito importante para o desenvolvimento do Espírito Santo, quando eu falo da gente colocar ali atividades, né, de inovação, de empreendedorismo. E por que eu falo nesse sentido e na sua pergunta? Porque o Espírito Santo carece de estrutura nesse sentido, né? Você falou da UFES e do IFES, né, que são, e tem outras instituições privadas que também têm obrigação de desenvolver ensino, pesquisa e extensão, né, que é o UVV, e tem a mesma coisa do IFES. O IFES também tem obrigação, né, na sua lei de criação, de desenvolver ensino, pesquisa e extensão, assim como a UFES. Né? E o nosso projeto, ele é um espaço estratégico, como você disse, está, né, perto da UFES, está, né, próximo do IFES, está próximo de aeroporto, porque é bom você ter espaços que desenvolvam a ciência, a tecnologia, a inovação, que tenha bom acesso, que tenha bom, né? As pessoas podem chegar com facilidade, né? E ali, pela estrutura que tem, né, mais de 30 mil metros quadrados de área, né, em galpões, claro que nós vamos, né, caso, né, o IFES seja contemplado com essa proposta que nós estamos apresentando, né, que contempla também o bairro, assim, eu acho que traz, né, um benefício para a nossa instituição, é claro, mas eu também aqui, na minha fala, quero considerar o trabalho da Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente, quando fala de inovação, de empreendedorismo, né, de projetos de pesquisa, nós temos muitos projetos juntos, IFES e UFES. Então eu vejo, Vitor, assim, com a necessidade principal de nós termos no Espírito Santo, né, parques, polos, incubadoras, espaço maker, polo de inovação, né, que desenvolva a nossa instituição, que desenvolva projetos de inovação, né, todo mundo, né, eu digo que eu falo o mundo, né, o mundo inteiro, né, os países desenvolvidos, Alemanha, França, né, qualquer país, e mesmo aqui na América, a gente nunca pode esquecer, né, você vai, por exemplo, na Colômbia, né, você vai no Chile, você vê muitos espaços, né, destinados a centros ou atividades de inovação e empreendedorismo. Então, o ganho e a localização para nossas instituições, especialmente IFES e UFES, e também o governo do Estado, Vitor, porque a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, com as suas proposições, com a FAPES, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, a Secretaria de Cultura também pode participar desse processo todo, né, e fazer essa integração, né, com a comunidade, e a gente produzir ali conhecimento, especialmente o conhecimento. Também não podemos esquecer das empresas, porque quando você fala polo de inovação, tem um tripé, né, entre a empresa, a instituição, né, que é o IFES ou a UFES, né, ou alguma estrutura do próprio governo, e recurso. Né, você tem que garantir, né, uma instituição que desenvolva essa atividade. Então, eu acho que até extrapolei um pouco da sua pergunta, mas assim, nós estamos muito animados com essa possibilidade de transformar aquele espaço ali no espaço do conhecimento.
E eu, como moradora de Jardim da Penha, reitor, e não só como moradora de Jardim da Penha, mas também como capixaba, ver esse espaço sendo utilizado de uma forma produtiva, como a instalação de um polo tecnológico, né, como o senhor disse, nos traz muita gratificação, é muito gratificante, porque quem mora no bairro sabe que a área do IBC é uma área gigantesca, né? São mais de 2 ou 3 ou 4 quarteirões interligados.
Regina, desculpa, mas são mais de 30 mil metros quadrados.
Pois é, e eles guardam ali, né, os grãos de café, mas a gente não vê muita movimentação. Então, para quem mora no bairro, essa área, ela acaba se tornando bem segura, né, também, porque não há movimentação de pessoas no local, né? É muito pouca gente passa por lá, a não ser as pessoas que trabalham ali dentro. E trazer um polo tecnológico traria também a valorização da área, mais segurança, né, para quem mora em Jardim da Penha, para quem trabalha, né, e circula pelo bairro. Os galpões do IBC ficam ali na Rua da Feira, né, como a gente conhece, mas tirando a feira, não há outras atividades ali na região, acaba ficando uma região um pouco vazia, um pouco isolada. Então, trazer essa iniciativa de colocar um polo do IFES ali seria muito interessante também para a segurança pública, né?
Eu tenho certeza disso. Você imagina que numa parte daqueles galpões a gente faça um local de eventos, né, com teatro, isso. Ou, né, porque tem ali próximo, né, o teatro do né, tem do Teatro da UFS,
o César, exemplo, mas também, né?
Nada impede, porque quanto mais, né, eu acho que é melhor.
Uhum.
Mas, né, se você tira ali um espaço de eventos que a comunidade pode desenvolver, né, um local que a gente pode fazer uma feira de ciência, né, que nós podemos fazer ali um espaço para que os meninos do ensino fundamental e médio venha trabalhar com robótica, né, que é chamado espaço maker. Então, olhe as possibilidades, né, na área do conhecimento, na área científica, né, na área da inovação, do empreendedorismo, que nós podemos fazer junto com a comunidade. Então, assim, ali pode ser, né, se tudo, né, caminhar como nós estamos trabalhando, apresentamos uma proposição nesse sentido, né, para o Ministério da Economia. Se nós caminharmos nesse sentido, você pode ter certeza, né, que nós estaremos ali falando do futuro do Espírito Santo. Eu estou falando aí do futuro dos capixabas, né, porque nós vamos botar toda a inteligência da universidade e do instituto, de outras instituições de governo, governo estadual tem as suas estruturas também da pesquisa, né, e da SECT, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Você imagina o quanto que naqueles mais de 30 mil metros quadrados hoje, né, que não está sendo utilizado, pelo menos, né, como você falou, como moradora, não ver muita movimentação, o quanto que a gente poderia movimentar, né, aquele espaço como espaço do conhecimento, o espaço da pesquisa, o espaço da inovação, né, o espaço em que nós vamos trazer jovens, escolas públicas, para entrar, né, num laboratório, né, que a gente, né, fala aí como espaço maker, né, é chique falar assim, né, espaço maker, mas o que é espaço maker? É uma sala de aula com equipamentos, né, para fazer protótipo, né, de ideias de jovens, de adultos, né, de pessoas que precisam, que têm uma ideia de um produto, que precisa colocar aqui no mercado. Então, a gente está falando de desenvolvimento, né, claro, da ciência, da tecnologia, da inovação, mas também de oportunidade, e quem sabe lá no futuro a gente não transformar essas ideias também em negócio. Também tem essa possibilidade, né, de uma incubadora, de um espaço maker, de fazer um protótipo, de falar de robótica. Eu estou falando de coisas que normalmente não, no estado carece muito de nós criarmos estruturas para que os nossos jovens, especialmente os nossos jovens, no Espírito Santo tem gente muito boa, né, tem pessoas com ideias muito boas, que muitas vezes falta um espaço para que ele possa colocar essa ideia e depois transformar isso, né, como a gente pode falar, nas nossas, transformar em nota fiscal, né?
Com certeza.
Transformar isso em um negócio.
Então,
muito abrangente, viu, Regina?
Realmente as possibilidades são inúmeras ali no local. Reitor, aproveitando que o senhor está aqui, né, para a gente fechar a nossa conversa, porque no rádio o tempo corre e a gente nem vê, né? Eu gostaria de aproveitar e perguntar como é que estão as aulas no IFES, está todo mundo online, tem previsão de retorno, como que está sendo esse período aí de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19?
Regina, excelente pergunta. Para a educação, né, na questão do Covid, para todos nós, é um grande desafio, né? Nós estamos sendo desafiados nas nossas ações, nas nossas instituições, né? O Instituto Federal do Espírito Santo tem 22 campi, tem 35 mil alunos, tem 3 mil servidores, né? Como eu falei, estamos de ensino, pesquisa e extensão, Então, nós temos atividades variadas, né, da pesquisa e do ensino e da extensão dentro da nossa instituição. E é claro que nós temos protocolos, claro que nós temos toda a preocupação com a segurança e a saúde, né, dos nossos servidores e dos nossos estudantes. Né? Então, assim, como eu disse, é um desafio muito grande. O que nós temos feito, né, desde do início lá de março, e já a partir de maio, né, nós começamos a ter aulas ou atividades, né, não só aulas, mas atividades pedagógicas não presenciais. Né? Então, todos os campi nós tem essa atividade, tem essa, né, essa possibilidade de desenvolver atividades não presenciais. Isso à distância. Quando o aluno, né, não tem condições, não tem internet, Regina, nós estamos emprestando computadores, né, para os nossos alunos. Nós estamos comprando, em alguns casos, tablet para emprestar para o nosso aluno. Quando o aluno não tem uma rede de internet, a gente repassa o recurso para a conta do aluno, né, na assistência estudantil, para que ele possa comprar um pacote de dados e não perder as suas atividades. Quando não tem condição de internet na região, nós imprimimos a matéria, o trabalho, para levar para os alunos, para que eles possam, no mesmo envelope, né, que ele recebe, ele devolve em um prazo determinado, pode ser 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, assim, nós estamos tendo muito cuidado, né, com os nossos estudantes, com os nossos servidores, de desenvolver as atividades com devido protocolo, né, para que nem ninguém, né, que todo mundo saia bem lá na frente dessa situação. Né, nós estamos seguindo orientação do governo do estado com relação aos prazos, né, até o 31 de agosto agora, nós estamos em atividades não presenciais, né, e a partir de 31, e dependendo da decisão do governo, aí nós vamos avaliar qual vai ser o nosso posicionamento. Né. Sabemos que este ano, muito provavelmente, nós não vamos ter vacina, uhum. Então a atividade à distância, né, vai prevalecer, na minha opinião, por muito, muito tempo, né, muito tempo que eu digo este ano e muito provavelmente o ano que vem, e depois da pandemia, né, depois que tiver uma vacina, eu acho que eu tenho certeza que esse trabalho nosso com educação à distância, ele vai permanecer. Aliás, o IFE já fazia isso, desde 2004, o primeiro grupo de estudo que falou sobre educação à distância é de 2004. Então já tem aí uns 15 anos que nós já estamos trabalhando efetivamente com educação à distância. Mas a pandemia acelerou, né, essa situação. Entendeu, Regina? Então, é isso, e assim, nós não paramos e continuamos, né, com essas atividades até, né, a gente encontrar um caminho melhor.
Tá certo. Magnífico reitor do IFE, Jadir Pella, conversou conosco. Gostaria de agradecer demais a sua participação. E quando tiver novidades a respeito do novo polo, né, do IFE, possivelmente, quero trazer aqui em primeira mão. Um abraço para o senhor e bom trabalho.
Obrigado, Regina. Boa tarde para você. Boa tarde, Vitor, também. Muito obrigado pela oportunidade, né? Estarei sempre à disposição de vocês.